Não. Não será Carolina Machura? Imaginei que viesse a pergunta, mas não é Machura, é Tiba.
Carolina Machura Tiba.
Ah, ok, okay, pronto. Então assim conheço, como disse Tiba, não sabia, não recordava o segundo apelido. Conheço sim.
Qual é a função que a senhora ocupa na empresa?
Ela foi, foi contratada através também de um processo de headhunter para assumir a função de gestora dos projetos de transformação da direção de tripulações de cabine. Consequência de uma decisão em comissão executiva nesse sentido, como há outras decisões para ajudar, vamos dizer, a empurrar os projetos de transformação.
Já está em funções?
Está em funções já há alguns meses e costuma estar lá todos os dias da semana, excetuando quando vai a casa.
Souto, não acha estranho alguém que foi contratado para gerir os tripulantes de cabine não ser conhecida pelos tripulantes de cabine, não ser conhecida pelos sindicatos dos tripulantes de cabine, em que alguns depoimentos, aqui nesta mesma comissão, apelidaram de mais um diretor fantasma. Mas o doutor garante que está todos os dias na empresa e nós também temos a documentação da conservatória e a certidão empresarial polaca em que a senhora ainda exerce funções na empresa polaca. Então podemos deduzir que está a exercer funções lá e não aparece lá, está a exercer funções cá e está cá todos os dias, mas ninguém a conhece. É isso?
Então, recapitulando, a contratação da senhora Carolina Machura vem como consequência de uma decisão em comissão executiva, insisto, como há em outras áreas do âmbito da empresa e dentro do plano de reestruturação e transformação da empresa, de trazer um perfil que tivesse experiência, isso acho que tem, porque são 20 anos de experiência na gestão e na direção de tripulações de cabine e como tripulante. E, portanto, foi tomada essa decisão, foi contratado um headhunter, como indica as boas práticas, entrou num processo de entrevistas com outros candidatos e foi a candidata escolhida. Tem um contrato de comissão de serviço, porque, por sugestão dos recursos humanos, era o tipo de contrato que mais se adequava à função. E tem como título ser gestora dos projetos de transformação da direção de tripulações de cabine. Trabalha lado a lado com a própria direção de tripulações de cabine e com a diretora. Também me reporta em algumas coisas específicas que eu necessito saber. Desconheço a situação. A situação que me comentou na Polónia, isso desconheço por completo. O que posso dizer é que ela está cá, trabalha. O facto do sindicato não a conhecer, é óbvio que há de conhecer em seu momento. Ela não está encarregue de nenhuma gestão sindical, portanto o foco da sua função são os projetos de transformação e, portanto, tem, para além de trabalhar diariamente com a direção, tem pouco a pouco conhecendo os tripulantes, há maneiras e maneiras de fazer as coisas, podia ter chegado e feito uma sessão plenária para todos os tripulantes, ou ir conhecendo primeiro as necessidades da direção, as necessidades da empresa, começando a falar com alguns tripulantes, já fez vários voos de observação, que lhe chamamos, para perceber a realidade dos tripulantes, e portanto, talvez tenha sido uma aproximação discreta, mas não menos válida e não menos profissional a nosso ver.
doutor, eu não pus em causa o profissionalismo da senhora, naturalmente não me compete fazer essa análise, mas compete-me achar, no mínimo, bizarro que alguém que está em funções há aproximadamente 6 meses, julgo que a assinatura de contrato terá sido no dia 5 de dezembro de 2022, não tenha reunido com os sindicatos, quando os sindicatos passaram por uma fase justa, diga-se de passagem, de reclamação, reivindicação das condições que não tinham, não é que tinham, é que não tinham, e alguém que é contratado para gerir esse dossiê não reuniu com os sindicatos. Não me parece que seja uma atitude producente. E o facto de reunir de forma a miúde com os próprios tripulantes de cabine, doutor, não me parece que seja uma prática muito correta em 6 meses ir reunindo esporadicamente. Vamos lá ver, se ela é contratada, se tem um contrato que não é pequeno, é um bom contrato, que nós conhecemos, como é normal, para falar de forma a miúde com os tripulantes. E já agora, se me diz que ela foi contratada para outra coisa, peço que nos diga, em linhas gerais, o que é que a senhora já implementou, porque 6 meses já teve tempo para implementar muita coisa.
Talvez eu não me tenha explicado corretamente. O que eu disse é, a senhora Carolina poderia ter reunido com os sindicatos, não é óbvio que deveria ter reunido com os sindicatos, porque ela não tem nenhuma gestão, nenhum dossiê relacionado com os temas sindicais. Para esse efeito, está o Departamento Jurídico-Laboral da TAP, estou eu próprio que reúno com bastante frequência com os sindicatos, e está a diretora dos tripulantes de cabine, que também reúne com os sindicatos, e ainda uma quarta pessoa, porque dedicamos, acredito, muitas horas aos sindicatos, porque assim tem que ser, e é assim que eu acho que está bem feito, porque são eles que trazem a voz dos associados, porque nem todos são associados, mas para isso temos outros mecanismos para ouvir os não associados, e portanto ela não tem nenhum dossiê nesse âmbito. Ela existe na companhia uma listagem de projetos de transformação, e mais informo, existe um gabinete que se chama exatamente Transformation Office, ou Gabinete de Transformação, que reporta à diretora de estratégia e que tem uma série de projetos de transformação que foram identificados para serem implementados na companhia. Depois, cada área de negócio tem pessoas para ajudar a implementar esses processos e projetos e focar nesses projetos. E a Carolina é uma dessas pessoas dentro das operações. Portanto, não é uma pessoa que supostamente devia reunir com os sindicatos e não é uma pessoa que supostamente tinha que ter feito um plenário com todos os tripulantes. A diretora de tripulantes de cabine faz isso com regularidade, hoje em dia é tudo online, é tudo através do stream, e portanto é o que nós fazemos.
Ficou claro, Sr. que os sindicatos reúnem com eles quem quer. A tutela, naturalmente, que vai reunindo com eles. O presidente, o antigo presidente do Conselho de Administração, não era visto, não era conhecido por eles, houve uma apresentação sumária. Bom, é a conclusão que chegamos, contratamos alguém. E digo contratamos porque eu acho que todos nós estamos aqui e sentimos a TAP como se fosse nossa, até porque contribuímos para lá. Contrata-se diretores de topo que não se dignam a apresentarem-se, pelo menos a apresentarem-se aos sindicatos e aos trabalhadores. Isto naturalmente que depois leva a algum desconforto, leva a greves justas, diga-se de passagem, e com essas greves vêm as multas. E por falar em multas, a TAP foi multada pelo governo americano em 122 milhões de euros em reembolsos. Sabemos, e algumas dessas multas nós compreendemos, estávamos em período de Covid, naturalmente havia cancelamentos e atrasos nos voos, até aí perfeitamente normal, mas o Sr. Doutor dá uma entrevista em que lhe perguntam sobre esses 122 milhões que estariam já pagos e perguntam-lhe por uma multa de cerca de 550 mil euros. O senhor diz que naquele momento que não podia dizer mais sobre isso. Já nos pode dizer se esses 550 mil euros foram pagos, o que é que se referiam, a quem foram pagos?
Eu peço desculpa, eu dei uma entrevista quando?
Maio de 2021. Perdão, novembro de 2022. Reportava-se alguns casos a 21. Novembro de 2022.
Eu dei uma entrevista em novembro de 2022. Aonde?
Passo a citar uma das coisas. A TAP confirmou esta terça-feira à RTP. Entre muitas coisas, o administrador do grupo TAP para as operações confirmou que o valor diz respeito aos reembolsos. Já foi pago, mas não deu para já detalhes relativamente à multa. Afirmou Ramiro Sequeira, apenas os reembolsos já foram pagos.
Sr. Deputado, posso-lhe trazer a informação noutro momento, porque eu não recordo ter dado uma entrevista. Talvez isso seja um artigo interno, uma frase de algum documento retirado internamente. Eu dei duas, não sou propriamente fã da exposição pública, e dei duas entrevistas que me recorde, uma à RTP3 e uma entrevista ao Expresso, e isto dentro do âmbito de CEO interino. Não voltei a dar mais entrevistas, obviamente tem o papel à frente e eu estou a vê-lo, não estou a duvidar do seu deputado, não é? Agora, não terá sido uma entrevista, terá sido retirado de algum texto interno, porque eu não falo rigorosamente, não voltei a falar rigorosamente com ninguém, portanto, mas se quiser eu investigo. Obrigado, Sr. Deputado.
Filipe Melo, relembro-lhe...
Ainda em relação ao
Está
seguro...
Filipe Melo, relembro-lhe que já ultrapassámos 8 minutos, mas tem obviamente alguma contemplação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Só uma última questão. Relativamente ao seguro que o Sr. Deputado PSD já falou há instantes, Direct and Home Office, diz este seguro que garante a proteção do património financeiro da empresa para casos inesperados. Grosso modo, é isto. Até que ponto a vinda do Sr. ou outro administrador ou uma comissão de inquérito pode ser um dano ao património da empresa, uma vez que um caso inesperado não é, porque toda a gente sabe, da vossa vinda à comissão, mas um dano ao património financeiro? Ora bem, eu acredito que os membros da administração sejam os primeiros a defender o património financeiro da empresa e não a prejudicá-lo. E é do senso comum que os seguros são acionados reativamente e não proativamente. É a mesma coisa que eu sair de casa e ligar à companhia a dizer: pá, tenham cuidado que hoje vou bater com o carro. É mais ou menos isto. Explique-nos como é que funciona este seguro de uma forma muito genérica, para nós conseguirmos perceber.
Obrigado, Sr. Deputado. Como eu referi há pouco, eu nem consigo falar sobre a generalidade dos seguros, nem sobre os meus colegas. O que eu digo, o meu caso, talvez de uma maneira demasiado simplista, mas pronto, é também como eu sei responder. Tive conhecimento que tinha que comparecer na Comissão Parlamentar de Inquérito. Como não sei fazer de outra maneira, pensei que me devia preparar. Para me preparar, preparei-me internamente e decidi ter também uma ajuda externa, até porque internamente muita coisa acontece e as pessoas não podem estar 100% para tudo. E consultei se poderia ativar, caso fosse oficialmente comunicado o meu nome na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso aconteceu, foi-me dito que sim, que poderia entrar em contacto, e entrei eu diretamente em contacto com o seguro, expliquei a situação, enviei a documentação que me solicitaram, e aqui estou, e já tive a resposta positiva do seguro. É o que eu sei explicar sobre isto, talvez demasiado simples.